Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia do coronavírus e ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E é claro, ouvindo pessoas que se reinventaram, que têm histórias legais para compartilhar conosco aqui no podcast. O meu convidado de hoje faz do improviso um caminho para a criatividade, do humor uma leveza para a vida. A junção do improviso e do humor o levou já há alguns anos, ele vai falar para a gente aqui, a largar um pequeno comércio no centro de São Paulo para se tornar palhaço. E palhaço sem fronteiras. Viajou o mundo com uma companhia francesa, conheceu a África, esteve no campo de refugiados na Guerra do Kosovo, entre tantos outros locais aí pelo mundo. No Brasil foi integrante do Doutores da Alegria. Hoje ele continua palhaço, mas é também ator, diretor, dramaturgo, enfim, podcaster também, não posso esquecer disso. Eu tô falando do Márcio Balas. Tudo bem, Márcio? Obrigado por atender aqui o nosso convite, cara.
Salve, salve, Patrick, salve, salve, ouvintes, para mim é um prazer também, acho que é a minha primeira entrevista que eu faço não ao vivo, né? Quer dizer, ao vivo, mas não com a pessoa na minha frente, né? Então, novos tempos, e é isso aí, o trabalho que eu faço tem a ver com isso, criar a partir do que a gente tem, então estamos criando aqui juntos.
Criando e improvisando, né? Acho que mais do que nunca a gente precisa improvisar muito nesses tempos, eu quero falar muito sobre isso, mas primeiro eu te pergunto, como é que tá sendo para você essa quarentena, cara? Como é que tá a tua vida? Como é que você tá fazendo? Você que é um cara de shows, né? Você tem os seus cursos, como é que tá sendo trabalhar remotamente? Como é que você tá se virando, cara?
Então, como para todo mundo eu estou tendo que mudar e me reinventar, experimentar coisas novas, né? O meu trabalho até então era shows, palestras, workshops, tudo presencial, tudo ao vivo com as pessoas ali na hora. E agora eu estou achando maneiras de fazer a coisa acontecer online. Na semana passada eu fiz meu primeiro workshop de improviso online, nunca imaginei na vida que era possível, mas foi legal, algumas coisas deram certo, outras coisas deram errado, algumas coisas foram muito incríveis, outras coisas foram terríveis, e é um pouco do que eu ensino quando eu falo sobre improviso, né? A gente vai para o imponderável, a gente vai para o inesperado, e a partir do que a gente encontra, a gente cria em cima disso, então eu estou tendo pessoalmente que criar dentro da minha própria vida também.
Ô, Márcio, e como é que você tá vendo esse momento, cara? Assim, qual o teu olhar, a tua perspectiva sobre esse momento, cara, tão novo, né, cara? Tão forte ao mesmo tempo, né? Tá mexendo com o mundo, não é uma questão só aqui no Brasil, o mundo inteiro. Eu costumo dizer, né, a partir do meu livro, o mundo tá no vestiário agora, né? O mundo tá parado para ver que bola vai jogar no segundo tempo, né, cara? Eu queria primeiro o seu olhar sobre isso, né? Enfim, para depois entrar um pouquinho nas suas vivências, nas suas andanças pelo mundo. Eu acho que você já viu muita coisa, né, cara? Não sei qual que é a tua idade hoje, depois compartilha aqui conosco, mas eu queria primeiro o seu olhar. Como é que você tá vendo tudo isso, cara?
Então, como todo mundo é absolutamente novo para mim, uma coisa que, assim, é um pouco, acho que, diferente do ponto de vista da profissão, do que eu já trabalho, é que no improviso e no palhaço, a gente está muito acostumado a trabalhar com esse imponderável, com essa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. É óbvio que eu nunca passei isso num nível global e dessa maneira. Mas, assim, eu acho que o improviso, E o palhaço também, eles acabam preparando a gente que trabalha com isso diariamente, né, ou semanalmente, ou nos palcos, ou nas aulas, ou nos cursos, a entender que, na verdade, a gente nunca soube o que ia acontecer. No fundo, né, porque as pessoas falam, ai, eu nunca imaginei, mas ninguém nunca imaginou nem o dia seguinte. Você pode imaginar, mas assim, a gente não sabe, né? A gente só existe o momento presente, só existe o aqui agora, né? E o improviso, o palhaço, é um exercício de trabalhar com isso. Então, num certo sentido, eu acho que quem já trabalha um pouco com isso teve essa pequena vantagem, essa coisa de falar, ok, estamos nessa nova situação, vamos arregaçar a manga e vamos ver como a gente pode criar em cima disso. Eu acho que aqui tem, como todas as grandes mudanças, grandes oportunidades, né? Oportunidades do mundo se reinventar, falando em termos globais, né? Do homem entender que, opa, estamos todo mundo junto, né? Não dá para ser cada um no seu cantinho resolvendo seus problemas. Não. Está todo mundo junto, né? Isso em termos globais. Em termos pessoais, assim, o que eu estou presenciando e vivendo, assim, essa volta um pouco para a casa interior, para pensar um pouco como eu estou, como quem eu sou, de que jeito eu vou enfrentar essa situação nova. Então, esse mergulho para a casa interna é uma coisa muito profunda, importante, e acho que é uma grande oportunidade para todo mundo, né?
E eu acho interessante o que você falou, e é um pouco esse conceito mesmo de tudo isso que a gente está vivendo, né, cara? Acho que, mais do que nunca, o vírus, né, essa pandemia mostra que estamos todos interligados, né, cara? De alguma maneira, algo que surgiu lá na China, se espalhou pelo mundo de alguma maneira, enfim, tem um olhar sobre o coletivo, sobre o todo, né? Que acho que você já vinha, acho que um pouco na tua história, você já vinha tentando buscar isso. Eu quero entrar também, o Márcio, nas suas vivências, cara, pelo mundo. Você já esteve na África com a companhia, né, do Palhaço Sem Fronteira. Você já deve ter visto, cara, muita coisa forte aí ao longo da sua vida, porque você faz do humor, né? Você tenta levar o humor. Eu até falei aqui no começo, trazer um pouco mais de leveza. Acho que quando a gente consegue levar a vida com mais leveza, não estou dizendo que é mais fácil, mas é mais leve, né? Acho que de alguma maneira. Fala um pouco sobre isso e eu quero entrar um pouco nas suas viagens, do que você já viu, cara.
Cara, você falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, assim, a gente começa a entender quando trabalha com humor, com comédia, com improviso, que assim, eu acredito, né, a gente tem algumas possibilidades de ver o mundo, de ver a vida. Quando eu comecei a trabalhar como palhaço, eu comecei a sem querer, a entrar nesse modus operandi do palhaço e depois do improviso, que a gente chama de, que eu acabei chamando nesse nome, assim, de olhar do sim. O que é esse olhar do sim, né? O olhar do sim é eu dizer sim para aquilo que me acontece. Então, seja o improvisador no palco, quando ele está criando uma cena e o co-criador dele, o ator, o outro improvisador, dá uma sugestão para ele, dá uma ideia, dá uma proposta para ele, ele diz sim e cria em cima dessa ideia. E aí, esse outro aceita, diz sim e cria em cima dessa ideia, e juntos eles vão co-criar e fazer uma cena que acontece ali no momento presente, no aqui agora, que ela é única e repetível. Então, tem esse jeito de trabalhar que eu chamei, né, de olhar do sim, né? Quando a gente vai para situações, por exemplo, você mencionou uma que muitas pessoas me perguntam, porque é um pouco, a gente acaba comparando um pouco com a guerra, né, vamos supor. Quando eu fui como palhaço, sem fronteira, com o pessoal da França, para os campos de refugiados do Kosovo, no meio da guerra, primeiro, assim, para mim era absolutamente novo, então eu não tinha essa experiência. Eu, brasileiro, né, a gente mora num país que não sabe o que é a guerra. Então, de repente, eu estava no meio da guerra, com uma trupe de palhaços, com gente do mundo inteiro, com um público que não falava a nossa língua. Então, assim, mais do que nunca, a gente não tem outra opção. A gente tem que aceitar, dizer sim e tentar criar dentro daquela situação. Então, por exemplo, quando a gente chegava no campo, onde a gente vai apresentar? Onde vai ser o palco? Não tem palco, não tem luz, não tem estrutura nenhuma. Então, você tem que criar a partir daquilo que você tem. Então, a gente ia dava uma olhada lá e achava o lugar que era mais plano, porque a gente tinha que montar lá o nosso trapézio, né? Uma vez que a gente montou o trapézio, montou a nossa cortininha, que é o nosso único cenário, bom, como é que a gente vai avisar as pessoas? Não sei, não tem uma divulgação no campo. Então, a gente viu que as crianças eram um elemento mais, porque as crianças são curiosas, elas chegam, veem o que está acontecendo, quem são esses malucos com essas trancinhas, com esses cabelos aí. E daí elas vinham e a gente falava, espetáculo, espetáculo, né? Duas, três palavras que a gente sabia na língua. E aí, circulando em pouco tempo, a galera vinha para ver aquele acontecimento que ia rolar lá. E daí, a última coisa assim que eu acho que me lembra, que vem à memória quando a gente fala de criar juntos, né? Uma vez que estava todo mundo pronto, maquiado, nariz vermelho, a banda, a música, tudo pronto, o coordenador chamou a gente, isso no primeiro dia. E a gente fez uma roda. E olhamos uns para os outros, demos as mãos e ficamos de olhos abertos, respirando juntos, sem falar nada. Olho no olho. Eram artistas da Inglaterra, da França, da Espanha. A gente estava junto para tentar fazer uma coisa acontecer lá. Uma vez que estava tudo pronto, a gente fez o nosso ale, hop, né, o grito de guerra lá do circo, e aí a gente foi fazer o espetáculo. Né? Então, assim, tem toda essa preparação, toda essa coisa, mas, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, para minha surpresa, já o primeiro espetáculo foi muito legal. As pessoas gostaram muito, bateram muita palma. E aí eu entendi, eu percebi que, assim, nesse primeiro dia, assim, foi uma primeira experiência, né? Eu era mega, ultra novato no negócio, né? E aí, nesse dia, eu entendi que, sim, é possível criar em qualquer lugar, desde que a gente tenha alguns pré-requisitos por trás dessa, né, dessa criação. E um deles é estar juntos, estar realmente juntos para valer olho no olho quem estiver fazendo aquele negócio.
E acho que mais do que nunca, né, para sair dessa situação, a gente tem que sair juntos, né? Eu acho que isso, eu acho que não tem dúvida. E talvez, pegando o gancho que você acabou de dizer, acho que dizendo sim para a vida, né? Acho que isso talvez seja um bom remédio para a gente conseguir sair, porque, é claro, tá difícil, né, Márcio? A gente vê, cara, número de mortos subindo, a gente ainda não conseguiu achatar a curva, a gente vê as notícias, enfim. Mas acho que mais do que nunca tem esse olhar do sim, né? Acho que isso é fundamental, gosto desse termo, sim para a vida, né?
Exato. É o que você falou, assim, nunca a gente esquece, mesmo a gente lá no campo de refugiados, a gente não esquece que está no meio da guerra. Você sabe onde você está, né? A gente tem essa... Mas, assim, uma vez que estamos lá, é que nem você falou agora, estamos nessa situação. É terrível, tem gente morrendo, tem gente passando muito mal, é péssimo. O mundo inteiro está numa condição que ela é torta, né? Assim, agora, já que estamos aqui, já que estamos dessa maneira, nesse lugar, o que é que a gente pode dizer sim para isso e criar em cima disso? Como é que a gente pode aceitar isso e fazer o melhor possível? Porque o caminho excessivamente colar a essa realidade que está nos rondando de tristeza, de morte, de epidemia, é a gente ficar o dia inteiro assistindo notícia, o dia inteiro vendo as curvas, o dia inteiro vendo as mortes, o dia inteiro... Quanto mais a gente cola nisso, aí sim eu acredito, aí o olhar do sim acho que chega com uma luz diferente, mais a gente vai estar dentro disso. Quando eu tento pensar, bom, estou assim, o que, que eu faço dentro da minha casa? Eu não posso mais fazer show. Como é que eu posso fazer um show que seja dentro da minha casa? Como é que eu posso levar o que eu sei fazer, minha alegria, meus saberes, o improviso palhaço dessa maneira, com esse computador, com esse podcast, com esse áudio, né? Como é que eu posso criar dentro dessa realidade? Aí que a gente muda um pouco a mentalidade, é aí que a gente começa a exercer um pouco esse nosso lado criativo que todo mundo tem.
Você acha que a gente vai sair melhor dessa? O que eu quero dizer, como sociedade, mudanças de valores, você faz parte dos otimistas, você tem um olhar mais otimista para tudo isso, ou você é um pouco mais realista? Olha, eu sei, porque a mudança é individual, né? Não tem como você falar, cada um é cada um, né? Mas o teu olhar, cara, você é mais otimista, você é mais realista pela sua vivência? Fala um pouco disso, Márcio.
Eu acho que eu sou mais otimista. Eu aprendi, na verdade, que eu era um otimista que eu tinha vergonha de ser otimista. Depois, eu aprendi que ser otimista é um pouco... acaba, assim, como... Vou dar um passo para trás. O palhaço, na sua linguagem, quando a gente aprende a ser palhaço, o palhaço, ele é muito otimista. Por quê? Porque ele acredita que vai dar certo. Ele acha que vai rolar. Ele quer fazer aquela relação com a plateia acontecer e ele vai com tudo, ele dá a vida dele. O palhaço, assim, ele tem uma aliança com a vida que é muito grande. Então, eu acabei pegando esse impulso que eu aprendi dessas técnicas e acabei trazendo para a minha vida. Então, eu acredito sim que a gente vai sair melhor dessa. Eu acredito que esse baque, essa porrada que o mundo levou, ela tem, como toda porrada, né, tem seus machucados, mas tem também os seus grandes aprendizados, né? Então, assim, um deles, assim, essa obrigação porque eu acho que quem se ligou de que, assim, primeira coisa que a gente precisa voltar é para dentro, voltar para dentro desse meu universo, né? No palhaço ou no improviso, quando a gente vai fazer um show ou vai fazer um espetáculo, a gente não sai direto da minha casa, vou e já entro no palco, não. Eu tenho uma preparação para isso. E qual a primeira preparação que acontece? É a preparação em cima de mim. Eu comigo. Antes de eu encontrar meus parceiros, antes de eu vestir minha máscara, meu nariz vermelho, eu vou entrar para dentro. O que é entrar para dentro? Eu vou chegar no teatro, eu vou ir pro meu canto, eu vou respirar, eu vou alongar, eu vou meditar, eu vou perceber como é que tá meu corpo, como é que eu tô hoje, nesse instante, porque nem toda hora eu tô bom, não é porque eu sou palhaço que eu tô feliz o tempo todo.
Claro.
Então eu vou, né, então nos campos de refugiados, quando você falou, a gente chegava, cada um tinha o seu momento para fazer o que eu chamo de ritual pessoal. Então eu meditava, eu alongava, eu dava uma dançadinha, uma vez que você tá pronto, aí você bota a sua máscara, o seu nariz vermelho, aí pum, aí vai pro segundo sim, né, porque o primeiro sim é o sim para mim, o segundo sim é o sim para o momento presente. Eu reconheci, uau, olha onde eu tô. Nossa, olha esses cantos. Nossa, olha essa. Olha a galera lá esperando pro espetáculo. Meus parceiros estão se aprontando. E aí, esse é o segundo momento. E o terceiro momento é dizer sim para o outro. Aí eu vou buscar relação. Então, quando eu tô de nariz, uma vez que eu fechei os olhos, uma vez que eu abri, olhei, me conectei com o momento presente, aí eu vou buscar o outro, seja o outro meu parceiro, seja outra galera da plateia que tá ali assistindo, esperando. Então a gente saía, dava aquelas primeiras olhadinhas e volta, e olha de novo e volta. Então nesse momento a gente tenta estabelecer uma criação junto com o outro, né? Pra gente juntos tentar fazer alguma coisa acontecer.
Aliás, eu acho muito importante, né, esse o outro, né? Acho que num momento como esse é importante a gente olhar pro outro em todos os sentidos, né, Márcio? Acho que, por exemplo, você tá aí na sua casa, eu, claro, me desloquei aqui pra vir gravar essa entrevista contigo, mas assim, muita gente está em casa, recolhido, mas tem aqueles que estão trabalhando para que a gente pudesse, inclusive, estar em casa, né? Tem uma série de outros aí que eu acho que é interessante esse, quando você traz esse outro, nos faz pensar um pouco sobre o outro, o caixa do supermercado, o motoboy, o motorista de ônibus que está ali nos levando para todos os lados, né? Eu acho que tem o rapaz do lixo que acho que, então, eu acho que é um momento de a gente olhar para esse outro que você está dizendo, né? Que o espetáculo em algum momento te faz olhar para o outro, até porque é para o outro que você está fazendo também. Aliás, para você também, mas para o outro, né? Enfim, fala um pouquinho disso também, Márcio.
Total, é bem o que você falou. Eu acho que essa obrigação do momento, eu acho que o mundo fala assim, galera, parem, pensa na porcaria que vocês estão fazendo aí, pô! E aí a gente falou, opa, caramba, como assim? Parar? Não dá para parar, não. Dá sim, ó, para aí. E aí ele, acho que alguém, né, sei lá se tem um alguém aí maior, mas assim, dê essa obrigada na gente para parar e fazer essa observação. Então, é o que você falou, a gente sacar, entender, perceber, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas eu tô aqui sozinho na minha casa. Pô, que o cara, que o médico, a enfermeira que tá no hospital todo dia, lidando com essa loucura ali, com essa dor ali na frente, né? Eles são a frente de batalha, né? Então, qual é o seu papel dentro dessa guerra, né? E eu acho que essa guerra também tem uma diferença, porque as guerras que já tiveram sempre tinham um contra o outro. Agora não tem contra, tá todo mundo junto, não tem um país, né? Tá todo mundo junto na mesma guerra, entre aspas, né? Então, assim, aonde que é o seu lugar dentro desse contexto? Onde que é seu lugar? O que você pode fazer, né? Outro dia eu até tava falando, puxa, eu sou comediante, eu sou palestrante, o que eu posso ajudar, né? Eu falo assim, nossa, os médicos, as enfermeiras estão lá, né? Assim, e aí, um dia, a gente fez uma live de improviso, né? A gente fez jogos de improviso, que é uma coisa que eu tô experimentando no online, que eu nunca tinha feito. E a gente fez, foi uma experimentação, foi a minha primeira, na verdade, essa. E aí, quando acabou, legal, a gente saiu meio assim, né? Foi algumas coisas legais, algumas coisas não. E eu recebi no Instagram uma mensagem de uma médica que falou assim, Balas, por favor, façam mais lives. Eu tô saindo do hospital e lá tá uma loucura. Então, quando eu saio, eu quero mais é ver bobagem, eu quero ver humor, eu quero me conectar com alegria. E eu falei, nossa, eu posso ajudar uma enfermeira, uma médica fazendo minhas bobagens? Então, achei, meu papel é esse. Eu vou fazer essa coisa que eu sei fazer aí para tentar ajudar o outro que está lá na frente de batalha. Então, cada um tem seu papel, né?
Não, e acho que é interessante, agora você trouxe um aspecto que é o que eu quero muito falar com você e tenho certeza que muita gente quer te ouvir também, que é o que você falou, achar o seu papel, né? Achar o seu papel. Você achou seu papel quando você trocou aquela vida que você tinha lá atrás, que você foi dono de papelaria, né? Você ficou durante um bom tempo, chegou um momento da sua vida, você falou assim, não, chega, eu vou encontrar aquilo que faz sentido para mim. E surgiu ali o palhaço, que depois você acabou viajando o mundo. Enfim, em que medida esse... Primeiro, conta essa história, que eu acho que muita gente quer ouvir, né? A sua mudança. E também, em que sentido você encontrar o seu propósito faz com que a vida seja mais verdadeira, mais humana, mais própria, no sentido maior? Fala um pouco disso, Márcio.
Então, você estava me contando, né, da sua reinvenção, eu tive a minha reinvenção também, né? Até os 27 anos, eu era dono de uma papelaria no centrão de São Paulo, né? Quando eu tinha 17, na verdade, eu passei já por uma mudança violenta na vida, que meu pai... morreu assim subitamente, meu pai teve um acidente e morreu, e eu tive que virar o dono da papelaria. Com 17 anos, eu peguei um pequeno negocinho no centrão de São Paulo, eu com meu irmão, e a gente teve que fazer o negocinho dele lá, e fiquei lá durante 10 anos. Então, 10 anos da minha vida, eu fui um dono de papelaria que vai todo dia das 8 às 6 da tarde, trabalhar normalmente. Se eu falo, eu era uma pessoa normal, era normal, uma rotina normal, era inteiro normal, né? Aí, quando eu tinha 27 anos, eu decidi que eu queria ser palhaço profissional, eu queria tentar ser palhaço. Na época, minha mãe ficou desesperada, minha mãe teve um treco, não, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai se sustentar, como é que você vai pagar seu aluguel? Mas eu falei, puxa, eu quero tentar, eu quero, era o meu sonho, né? Nos últimos 3 anos antes disso, eu fiz o meu primeiro curso de palhaço, então isso virou minha cabeça, e eu comecei a fazer os dois paralelamente, até que uma hora eu decidi embarcar nisso. E aí, contrariamente à minha mãe, eu fui tentar estudar, acabei indo para a França estudar palhaço, né? Porque tinha uma escola muito importante lá na França. E aí lá na França eu conheci lá os Palhaços Sem Fronteiras, que já falamos aqui, e lá eu fiz show na rua, e fiz uma faculdade, fiz uma escola, fiz um monte de coisa e acabei me formando, digamos assim, nessa arte do palhaço. Aí quando eu voltei ao Brasil, eu ainda estava assim com muito medo, porque eu não sabia como fazer isso, como é que eu vou trabalhar, onde você pega, né, diferente engenheiro, um advogado, né, não tem muitos lugares que se trabalha de palhaço, né? E para minha sorte, na época eu estava tendo uma seleção para trabalhar nos Doutores da Alegria, que é um projeto de palhaço em hospital, que você deve conhecer.
Sim.
E aí eu fui aprovado, e o Doutores é um projeto remunerado, profissional, né? Então você recebe um salário para trabalhar como palhaço no hospital. Então eu fiquei muito feliz porque eu comecei a trabalhar remuneradamente, né? Ganhando um pouco de dinheiro. Então podia pagar minhas contas, podia pagar minha comida, né? minha vida, né? E aí comecei a trabalhar como palhaço no hospital. E aí que eu comecei, pouco a pouco, como toda a carreira, você vai passo a passo, né? Você sabe disso, vai se reinventando sempre em novos mundos, novos universos. E alguns anos depois, eu acabei investigando essa coisa do improviso também, eu acabei trazendo um pouco essa linguagem do improviso para o Brasil, que era uma coisa que não tinha muito por aqui. Aí a gente fez o Jogando no Quintal, que foi o primeiro espetáculo de improviso no Brasil, e na sequência acabei indo parar na televisão, virei apresentador de TV, depois virei apresentador de entretenimento, depois virei podcaster, né? Fiz o Balascast, que é meu podcast. Então é isso que a vida é uma loucura, né? A gente acha, se você me perguntasse aos 26 anos, ah, o que você vai fazer? Ah, vou tocar minha papelaria, eu acharia, né? Mas olha a loucura, de repente tudo mudou e tudo está mudando de novo, né?
Mas fez muito sentido, né? É isso que eu queria te ouvir. Quando a gente faz também aquilo que talvez seja o que nós temos de melhor, né? Aquilo que a gente precisa descobrir também, a gente precisa se abrir um pouco para isso, né? Acho que você ali aos 26 para 27 anos falou assim, não, peraí, deixa eu ver se é isso aqui que é o meu caminho, né? É importante a gente... abrir esses espaços para a gente descobrir, né? Não às vezes ficar... Claro, não estou aqui julgando ninguém, não é esse o papel aqui, mas às vezes a gente fica escondido dentro de um desejo e, de repente, a vida passa e talvez momentos como esse que a gente está vivendo sejam disruptivos nessa... Isso também, né? Nos mostrar uma série de coisas, né, Balas? Acho que é legal falar disso.
Total, total. É claro que assim, as pessoas às vezes falam, ah, mas você mudou de carreira de um dia para outro. Não.
Não.
Isso, esse processo, ele demorou 3 anos até eu realmente tocar. E tem outra coisa também que muitas pessoas falam para mim, ai, Balas, eu queria tanto fazer teatro, mas eu já sou velho. Não, não tem essa. Ainda mais no mundo de hoje. Não tem essa de, ai, não tem mais idade para isso. Ninguém falou que você precisa largar tudo e sair, né? Que nem você ter uma reinvenção grande. Eu passei por uma que foi... Mas assim, ninguém falou que é assim. Por exemplo, o cara falou, ai, Dallas, outro dia, meu sonho é fazer improviso, mas não dá. Eu sou de TI. Bom, vai fazer um curso de improviso.
Claro.
Não é assim... Você não precisa largar a TI. Ah. Não, ao contrário, você pode fazer aquele negócio. Nos cursos que eu dou, principalmente, eu trabalho muito com iniciantes, com pessoas que querem experimentar. Assim, a pessoa vai, faz um curso. E, claro, isso abre a cabeça dela para um monte de coisa. Ela pode se animar para várias coisas. Então, teve uma aluna minha que é médica quântica. No último curso, eu fiz minha primeira experimentação de curso online, né? Compartilhando com vocês, que, assim, para mim também é diferente. Eu também não tô assim, não, minha vida mudou. Eu nunca fiz um curso de teatro, nunca dei um curso online. Então eu tive que falar, caramba, tive que baixar na minha cabeça e falar, calma, não acho que isso é impossível, tente e vê o que acontece. É. E aí eu dei um curso online. E aí eu vi, nossa, tem muita coisa que é legal. O cara de Goiânia fez meu curso, um cara que estava nos Estados Unidos fez meu curso. Ele nunca viria para o meu curso fazer. Né? O cara de Belém do Pará. Então assim, isso é muito legal. Claro, alguns exercícios que eu faço, eu não pude fazer, mas eu descobri, estou descobrindo outros. Então, o cara lá de Goiânia, que fez meu curso, que o sonho dele era fazer um dia um curso de improviso, ele escreveu essa médica que eu estava falando, essa médica quântica, ela falou, nossa, Balas, que legal, porque eu sempre quis experimentar, é muito legal essa coisa do improviso e tal, eu nunca achei que eu, médica, fosse fazer. Então, olha que legal, ela é médica... e fez um curso de improviso. E não quer dizer que ela vai largar a medicina, claro. Mas quer dizer que ela pôde experimentar isso, e isso abriu a cabeça dela para ainda outras coisas. Ela falou, nossa, eu quero gravar mais vídeos, eu tenho já um Instagram, mas eu quero fazer... Aí ela saiu do curso, já fez um vídeo, tal, tal, tal. Então, assim, você vê que vamos abrindo as nossas cabeças, todo mundo junto, para achar os nossos propósitos que a gente quer fazer. Né?
E quando a gente fala em reinvenção, uma série de coisas, vem o medo, né? Como é que você lidou com o medo ao longo da sua vida? Imagina quando você chegou lá no COSO, você teve medo também, né? Independente disso. Mas acho que talvez, antes disso, talvez teve o medo também de mudar, né? Lá quando você, ó, eu vou largar esse certo aqui pelo duvidoso, mas sei lá, o duvidoso acabou dando certo. Como é que você lida com o medo e o que você fala para as pessoas... Como lidar com os medos, cara?
Legal, o medo é um capítulo bem legal que você está perguntando. Até uma das fileiras minhas de post-it, assim, é uma relação minha que eu estou pensando essa história do medo, porque eu sempre, eu até hoje falo, quando você pergunta, Balas, você é corajoso ou medroso? Eu falo, ele é logo medroso. Né? E outro dia eu falei isso, eu falei assim, Balas, você é um dos caras mais corajosos que eu conheci. Eu falei, eu? Eu sou muito medroso, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de confusão, tenho medo de briga, eu sempre... Mas assim, o medo é uma coisa que todo mundo tem. O lance é qual a sua relação com ele e o que você faz com ele, né? Então, por exemplo, um medo muito comum que as pessoas vêm fazer meus cursos é assim, medo de se apresentar, medo de fazer uma apresentação, seja online, seja ao vivo. Parece que é o maior medo, né? Segundo pesquisas, mais do que medo da morte, o ser humano tem medo de falar em público,
sabe
essa clássica?
É isso mesmo.
Então, assim... Quando as pessoas vêm e falam, ai, Balas, eu queria ter essa sua tranquilidade quando você vai falar sem medo, eu falo, não. Aí essa é a primeira coisa que eu vou tirar da frente. Eu, que faço isso há 20 anos, quando eu vou apresentar, não é que eu não tenho medo, é só que eu aprendi a lidar e a trabalhar e a jogar com o meu medo. Mas eu vou junto com ele. Então, não é não querer que ele esteja, não. É eu aceitar, eu mesmo sim, dizer sim, eu vou trabalhar e jogar junto com ele. Então, por exemplo, quando eu falei antes lá atrás de que eu me preparo, que eu entro em contato comigo, que eu respiro, que eu medito, que eu me conecto, que eu entro no momento presente, no aqui e agora, tudo isso é para você trabalhar o seu medo, para você entender qual o nível de medo que eu estou. Uma coisa é fazer um show que eu faço, que nem eu faço aqui em São Paulo, para um público que me conhece. Outro, que nem você falou, você deu um exemplo extremo, e ele é muito bom, que é assim, quando eu fui para o campo de refugiados do Kosovo, quando eu chego na porta do primeiro campo, tinha um tanque de guerra na porta. Eu nunca tinha visto um tanque, senão num filme. Para mim isso era uma coisa de filme, não existe, assim, é quase que assim. Quando você vê o tanque, eu entrei e falei, nossa, eu tava tipo tremendo, minha mão tremia mesmo. Eu era o mais novo, a galera já tinha feito outras viagens, e eu olhava para eles e eles estavam lá, assim, eu ia na cola, assim, mas realmente eu tava com medo, assim, de ter taquicardia, assim, né? Então, você tem que ir com o medo mesmo. Então, eu tive que muito tempo, por exemplo, depois da minha transição de carreira, Eu fiquei muito tempo com um medo latente de você não vai conseguir, você não vai ter dinheiro, mesmo minha mãe, né? São as crenças limitantes, as coisas que a gente tem, aquela vozinha, mas eu preciso aprender a trabalhar com isso, aceitar esse medo e a cada dia empurrando, 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 até que uma hora você vai conseguir chegar lá onde você quer chegar, onde você tem vontade, onde você sente que seu coração quer te levar. Então, assim, eu acho que o papel do medo, nesse momento que a gente está, é um pouco esse. Bom, vamos usar ele a nosso favor? Chegou um medo de uma loucura, de uma pandemia, e a gente tem que lidar com isso, ok. Então, eu vejo como eu tô, vejo como está a minha casa interna, e falo, ok, agora vamos para o segundo sim, que é o sim para o momento presente. Eu digo sim, e vou enfrentar isso com tudo, com o que é possível para mim, e fazer, tentar fazer as coisas acontecerem, né?
Legal. O Bala, a gente está caminhando aqui para o fim, mas tem duas coisas ainda que eu queria falar com você. É, eu queria que você falasse um pouquinho da sua passagem também pelo Doutores, cara. Eu acho que é muito... Você ficou 4 anos, se eu não me engano, né, com Doutores. Eu imagino que há pouco você estava falando de uma médica ou de uma enfermeira que tinha assistido a sua live. Enfim, você também, durante muito tempo, você frequentou, cara, hospitais, enfim, pelo Brasil afora, enfim. E é onde hoje... O drama maior tá ali, né, cara, de estar vivendo tudo isso. Tanto que eu falei, eu fiz uma entrevista há pouco tempo com o Wellington Nogueira, que é o fundador, né, o doutorzinho, e ele estava falando exatamente que agora também os doutores estão afastados, porque não tem como, né, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, o que te marcou, cara, assim, conta alguma história legal, aquilo que pode nos ajudar a entender, trazer uma mensagem interessante sobre tudo que você viu, cara. Porque ali no hospital que tudo acontece. Você deve ter visto de tudo também, né, cara? Acho que nesse período. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência e traz um exemplo aí, cara.
Então, o Doutores para mim foi uma grande escola, né? Sou sempre grato ao Wellington que me convidou para trabalhar lá. Porque, primeiro, é mais um lugar inusitado de você ir trabalhar. Até as pessoas falam, ai, mas hospital, eu tenho medo. Eu também odeio hospital. Eu tenho uma relação assim de, ai, não, eu só vou no hospital se precisar muito, porque eu não gosto de entrar, não gosto do cheiro, não gosto. Não é um lugar que me convida, né? Mas quando você vai de nariz, quando você vai com esse propósito, com essa intenção, você já vai com outro olhar, né? Então, para mim foi uma grande escola, né? No sentido de você, primeiro, o palhaço ensina o hospital ensina para o palhaço o momento presente. Exato. Você tem que estar totalmente ali no aqui agora. Não tem, assim, por quê? Porque quando você abre a porta de um quarto de uma criança, assim que você abre, você olha e você joga com aquilo que te acontece. Não dá para você prever como a criança vai te receber. Porque às vezes a criança pode falar, palhaço, vem cá, ó mãe, um palhaço, vem, vem. Beleza, legal. Mas às vezes você pode olhar lá e a criança tá meio assim com uma cara meio... Que esse palhaço tá fazendo aí? Ou pior, você pode abrir a porta, entrar assim e tá a criança lá... Meio assim, quase começando a chorar, porque de repente surge uma figura daquela... Então, dependendo de qual for a reação, você vai ter que tomar uma atitude. Então é instante em instante, não dá pra você prever, ah, olha, vamos fazer tal coisa, e se a gente entrasse e fizesse uma historinha? Não, ninguém sabe nem se a criança é um bebê, como você vai contar a história se ele não fala? Se é um adolescente que é mano, não tá afim de ficar de historinha. Então você tem que jogar em tudo aquilo que te acontece, entendeu? Então, por exemplo, eu falei de adolescente, né, me veio à cabeça um moleque que a gente visitou, e a primeira vez que a gente entrou, assim, o moleque veio ali e falou assim, puta que pariu. Era só o que me faltava, né? Então, que as pessoas acham que sempre vai ter a recepção, porque é palhaço, não. O moleque tava, quebrou o braço, tinha fazer uma cirurgia e de repente me entra um fucking palhaço. Ele queria assim, então o moleque falou alto assim, né? Aí a gente tava em dois, né? Eu e o Zabobrinho, que era meu parceiro. Aí eu falei, puta que pariu, você, Zabobrinho, tá vendo? Tá falando de você. Aí o Zabobrinho falou, não, ele tá falando é de você. Aí a gente perguntou pro moleque, você tá falando dele ou dele? Tô falando dos dois, cara. Ah, viu? É você, não. É você também, é você também. Ah, o que você tá pensando? Escuta, não, mas escuta, escolhe um dos dois. Quem você acha pior? Aí o moleque olhou assim, acho que pior é o baixinho mesmo. Aí eu, tá vendo? É você, você é pior, não sei o quê. Aí ele começava, não, você. E aí a gente fez toda uma interação com o moleque nessa brincadeira de zoar mesmo, de não fazer uma brincadeira infantil, de você é o pior, vai tomar de palavrão, não sei o que, o moleque ria sozinho, assim, e no final a gente ficou meio se batendo, umas pancadas um no outro, e outro palhaço, e o moleque ria, fazia assim, ah, meu Deus, ai, meu Deus, mas ele entrou na brincadeira, ele ficou zoando cada vez, não, mas o chapéu dele é pior, não, mas a orelha dele, não, quem é mais feio, quem não? Mais feio ou grandão, meu? Ah, tá vendo, João Grandão, você é o mais feio. E a gente fez toda essa brincadeira e saiu se estapeando, e o moleque assim, meu Deus, e ele amou, né? É. Mas assim, você vê que assim, não tava dado de primeira ganho, a gente demorou, a gente teve que entrar no jogo dele, mas aí você transforma aquele instante. Aí depois disso, aquele moleque que tava conectado com a dor, conectado com a cirurgia, ele provavelmente ele comentou com a mãe, esses aí, não sei o quê. Ele na cabeça dele fez novas imagens, ele brincou. Então quando a gente faz isso, a gente se reconecta com a vida, né? Aí que esse sim aparece de novo.
É,
né?
E eu acho interessante quando você fala que você entra no outro, né? Quando você consegue, pelo menos, conectar ali, não ser o que você... acho que esse é o grande lance, né? De você conseguir entender tudo e aí sim transformar, né? Eu acho que você só consegue quando você tá no mesmo nível, né, cara? E acho que isso pra tudo na vida, né? Eu acho que a gente entender, né?
Total, total. Você falou, é precioso. Porque você fala assim, ah, tá bom, você é palhaço, mas como é que eu faço isso na minha vida? Bom, fazer isso na minha vida é tentar colocar essa escuta, que a gente chama de escutativa, escuta profunda, escuta periférica, para o outro. Então, nessa minha nova situação de hoje, pô, eu tô trabalhando com uma equipe agora, meu time, a gente se encontrava lá no escritório, agora tá todo mundo na sua casa. Como é que a gente, enquanto time, enquanto equipe, consegue ajudar um ao outro? Como é que eu, enquanto ser, consigo ajudar você? Percebendo e tentando perceber do seu olhar, porque cada um vive numa loucura. Se eu tô sozinho na minha casa, agora eu tô sozinho, não tem ninguém na minha casa. É diferente de um parceiro meu que tá com o filho em casa, que é diferente do outro que tá ele e a mulher, que é diferente do outro que tá... Né? Então, assim, como é que eu consigo entrar no pelo olhar do outro e perceber como é que eu posso ajudar ele lá? Como é que eu posso fazer essa relação acontecer? Então, o palhaço e o improviso trazem muito esses elementos. Por quê? Porque no palhaço e no improviso, a gente joga com o que acontece, a gente joga com o imponderável, a gente joga com o inusitado, a gente joga com esse inesperado, que é o que o mundo está tendo que fazer nesse momento, a força. É.
E eu acho que o mundo precisa muito de uma palavrinha que eu estou vendo aí do seu lado, que também chama-se bom senso, né? Eu acho que o bom senso, num momento como esse, acho que a gente passaria por muitas mudanças se todo mundo tivesse, de governo, enfim, tudo, bom senso, né, cara? Acho que esse talvez seja o melhor remédio, né, cara?
Sim, total. Esse cara, esse é um artista plástico, chama Rage. Eu vi esse quadro dele, eu pirei, porque, assim, é um remédio de bom senso. Nossa, isso é um remédio que a gente precisa distribuir. A gente precisa parar de tomar remédio, né, na medicina. Começar a tomar bom senso, começar a tomar alegria, começar a tomar pílulas de criatividade, começar a entender que o outro é igual a mim, a gente tá junto nessa criação, né, que a gente... Esse princípio, a gente tem um princípio no improviso que eu gosto muito, que é fazer o outro brilhar. Então, se eu faço o outro brilhar, né, quanto mais eu consigo fazer o outro brilhar, mais o outro vai brilhar. E quanto mais ele vai me fazer brilhar, eu também. Todo mundo junto vai brilhar. E todo mundo vai fazer a coisa acontecer junto, né?
É, exatamente. O Balas, agora para acabar efetivamente, é uma marca aqui do podcast. E aí você é o mestre do improviso, não tem problema nenhum, né? São duas marcas aqui. Sempre o convidado indica um livro, algum livro que ele goste, que ele... Não precisa estar aí, não. Você pode falar, se não tiver na mão. O importante é que você indique um livro que para você marcou, que tenha sentido. Isso é o primeiro. E o segundo, escolha uma música para encerrar o nosso bate-papo. Alguma música que você acha que tem uma mensagem, que é algo legal. Enfim, cara, tá com você aí a bola.
Legal, vamos lá. Não sou muito da leitura, então, mas eu vou indicar um livro que tá me balançando a cabeça, que chama O Despertar de uma Nova Consciência.
Eckhart Tolle.
Isso, Eckhart Tolle.
Você sabe, só uma pausa aí. O meu convidado da semana passada indicou o mesmo livro. Olha que coisa, o Murilo Gann. O Murilo Gann.
A gente é muito amigo, eu tô indicando mais um livro, porque são os dois livros. Esse tem um segundo que eu não li inteiro, mas que chama O Essencialismo, que é um livro também que eu tô achando muito interessante, que tá me ajudando a... São os três livros que estão na minha cabeça. E o terceiro é O Milagre da Manhã, também. Que é um livro muito bacana para quem quer mergulhar um pouco para dentro, fazer um ritual interno, entender que você começar o seu dia de uma maneira diferente pode mudar a sua vida. E uma música que me vem à cabeça, eu não sei se eu vou saber nem a letra, nem como ela chama, mas é uma música do Lulu Santos, que ela fala assim, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir, lá, lá, ia. Porque na hora ele tem uma parte da letra que fala assim, vamos dizer mais sim do que não. E eu acho que a gente tá nesse momento de dizer mais sim do que não, né? Então a gente tá precisando mais de música, a gente tá precisando mais de poesia, né? A gente tá precisando mais de humor, a gente tá precisando mais de alegria, né? E como eu não sei a letra da música, eu vou aproveitar esse meu momento final para fazer uma micro poesia para você, pode ser?
Pô, demorou, vai lá, para todos nós.
Vamos lá. Então vamos lá. Estamos aqui nesse dia, este dia que se preste, falando juntos aqui nesse podcast. Tem coisas que eu indico, tem coisas que você indique. Claro que tem que ouvir o nosso podcaster, que é o Patrick. Quero que você saiba, quero que você não me moleste. Você pode ouvir também o meu Balascast. Hoje é um dia incrível, hoje eu não estou na beira. Estou gravando aqui nesta segunda-feira. E para que a gente se contente, para que celebremos o amanhã, muito obrigado, você ouvinte da Rádio Jovem Pan.
Que demais. Boa, legal. Aliás, fica aqui o um convite para ouvir o Balacast. Eu sou ouvinte do seu podcast já há um tempo. Será quantos anos que você tem o podcast? Já faz um tempo, né, cara?
Balacast tem 4 anos, já está no episódio 169.
Aliás, é um belíssimo podcast. Enfim, é muito, muito legal.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear.
Bom, Márcio, muito, muito bom esse papo contigo. Eu acho que vai, com certeza, ajudar muita gente. É muito legal esse seu olhar sobre esse momento e que possamos sair dessa, atravessar isso da melhor maneira possível e que possamos, como você mesmo disse, dizer mais sim do que não, né? Eu acho que isso é fundamental, cara. Muito obrigado.
Cara, muito obrigado. Para quem ouvinte quiser perguntar coisas, mais dúvidas, não entender coisa alguma, vai no @marciobalas no meu Instagram, o jeito mais fácil de chegar até mim. E, poxa, super obrigado. Eu fico feliz enquanto palhaço, enquanto improvisador, de poder compartilhar um pouco dos meus saberes com a sua galera aí também.
Legal. E o Podcast 45 do Primeiro Tempo volta a qualquer momento. E você, se tiver alguma sugestão, também vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, e mande lá sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir aqui nesse bate-papo? Tá bom? Um abraço e até lá.
Escolhe pelas mãos, mesmo sem ser...